a gente clica lá, né, no interruptor e a luz acende, a gente não percebe mais nada, senão o trabalho da CCE está sendo muito bem feito.
De energia, que a gente só lembra quando ela acaba, né? É. Então, você chegar para minha mãe e falar para ela, ó, troca da empresa da Enel e vai para a empresa X, X, Y, Z, sei lá. Ela fala, você está louco, eu não conheço, né?
Como é que a gente entrega dados públicos de energia? Como é que a gente faz a gestão do consentimento e assim por diante?
Cabo de energia, né, para essa quantidade, vamos chamar essa onda que está vindo, a gente vai ter muito que experimentar. Quando a gente fala de experimentação na CCE, a gente tá olhando muito para esse lado, né?
Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio com meu amigo e irmão, Valdir Scarin.
Fala, Bel. Tudo bem, cara?
Tudo bem, e você, cara?
Bom demais estar aqui, hein? Obrigado pelo convite novamente.
E, viu? Luz, energia, tudo iluminadinho.
Cara, fenomenal, né? É só apertar o interruptor que aparece.
Aparece, né?
Assim, puf, é mágica, é mágica. É duende que tem atrás da porra da parede. Sim,
é que nem subir máquina na cloud.
Ah, é?
É.
Ah, a AWS também tá vendendo energia.
Não.
Por enquanto.
Ainda não, eu acho que não. O que a Amazon não vende? Sei lá, se procurar lá deve ter.
Você vende até a alma, né, cara?
Muito bem. Olha, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é energia. Como é que essa parada funciona? Como é que ela chega na nossa tomada? E o que mais tem por trás de tudo isso? E o que vai mudar para os próximos anos? O que isso tem a ver com tecnologia, sabe?
Pô, cara, deve ter muita coisa boa aí por trás.
Sem dúvida.
Para conversar.
Exatamente, para falar sobre isso com a gente está aqui com o Marcelo Molina, que é executivo de Arquitetura, Desenvolvimento e Operações na CCE.
Fala, Wellington, tudo bem?
Tudo
Como
bem?
É que tá?
Você sabe que se você voltar de novo aqui, você pede música, né?
É verdade, né? Segundo episódio.
Segundo episódio.
Já vou até preparar a música que eu vou pedir, então, na próxima.
E na próxima você já vem aqui para falar desse assunto e pedir a sua música.
Combinado.
Obrigado pela presença, cara.
Valeu, é uma honra estar aqui.
Show de bola, eu que agradeço a tua presença. E aqui o meu primo, Léo Cruz, que não é meu primo, é só similaridade de nomes. Né?
Você que acha, bicho.
Não sei, não você, sabemos.
Você
não
sabe. Vai que é o meu irmão aí que você conhece.
Não sabemos. É. Que é Head de Inovação lá na CCE. Fala, Léo.
Tudo bem, cara? Beleza? Primo.
Primo?
Pode ser o primo rico e o primo pobre, sei lá, né?
Eu claramente sou o pobre, né?
Ah, não sei. Vamos, depois a gente conversa sobre esse assunto aí. É um prazer estar aqui com vocês.
Show de bola, obrigado, cara. E hoje a gente vai falar muito sobre o que é comercialização de energia, o que, que tem por trás desses processos, o que, que a tecnologia capabilita. Existe esse verbo?
Nossa, agora vai existir, bicho.
É?
Vou mandar. Vou até colocar uma patente.
Eu tenho certeza que o Gartner vai copiar.
Vai.
O próximo,
próximo relatório vai ter.
Tá lá. O que, que a energia capabilita de tudo isso para a gente poder ter esse ecossistema de comercialização de energia? O que, que a gente tem de regulatório para os próximos anos a respeito disso? O que, que a CCE está fazendo para inovar nesse mercado, e a gente vai contar tudo isso aqui. E eu quero convidar você que está ouvindo a gente, seja no Spotify, seja no YouTube, a participar dessa discussão com a gente. Então, a qualquer momento do episódio, você pode deixar seu comentário aqui, pode deixar a sua pergunta, que eu vou fazer a ponte aqui com o pessoal da CCE, para que eles participem desse debate. Então, a sua participação é muito importante. Aproveita e já deixa o like também, já compartilha esse episódio, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações aqui. Será que a gente está chegando perto do Open Energy, Valdir?
Boa pergunta, hein, cara?
Descobre agora com a gente no episódio. Bora! Queria começar com uma contextualização. Quando a gente fala de comercialização de energia, o que é isso exatamente? Porque a gente está meio que acostumado a, fora do mercado como leigo, ver ali a energia que a gente consome como uma conta de consumo imediato ali. Eu vou lá, é bilhetado por um determinado valor, etc. Acho que os consumidores comuns, os seres humanos normais, não tem muito essa visão de um comércio de energia que existe fora o consumo residencial que a gente tem nas casas, né? Então, para a gente poder falar um pouco mais sobre como a gente direciona inovação e produtos nesse mercado, queria que vocês dessem uma visão do que é, como funciona uma câmara de comercialização de energia?
É tipo Carrefour, a pegada?
Tem uma prateleira e aí tem várias tomadinhas.
Isso.
E a gente vai lá e fala, ah, eu quero um pouquinho dessa daqui, que essa daqui é energia gourmet.
É energia gourmet, boa.
É assim que funciona? É. Não é? Como é isso?
Mais ou menos, velho. Primeira coisa, né? Se para os consumidores normais, né, os seres humanos, como você colocou, se para a gente aqui, a gente clica lá, né, no interruptor e a luz acende, a gente não percebe mais nada, senão que o trabalho da CCE está sendo muito bem feito. Né? Não é um problema, não gera nenhum transtorno, na verdade é um grande recurso para o planeta, para os consumidores brasileiros. Mas como funciona a câmara de comercialização de energia elétrica, a CCE? A gente integra a cadeia inteira de geração de energia, de comercialização e distribuição. Então a gente permite que a negociação de energia desses grandes volumes de energia aconteça através de um mercado centralizado e que garanta condições para que a energia seja entregue em todos os cantos do país, independente se a gente está falando do mercado, né, ou do sistema interligado, que é o sistema que reúne, né, que conecta todas as regiões do Brasil, ou o que a gente chama lá de sistema isolado, que são as regiões mais isoladas lá do norte do Brasil, onde as nossas linhas de transmissões não chegam, mas a gente também entrega energia lá. Então hoje, o trabalho também da CCE, né, permite que regiões mais afastadas do Brasil, com menos recursos, possam receber energia. Quando a gente está falando de comercialização, a gente está dizendo desses grandes participantes, então das grandes geradoras, das grandes distribuidoras e assim por diante. Nesse ambiente, e aí vocês perguntaram, né, é um plug, eu compro no mercado, como é que é? Na verdade, uma analogia que eu gosto bastante é que o mercado de energia é como se fosse uma grande piscina. Então eu tenho alguns participantes introduzindo água nessa piscina ou jogando energia na nossa rede, produzindo e colocando energia, e outros participantes tirando energia dessa rede. E esse trabalho, né, essa demanda, ela tem que ocorrer em equilíbrio, de forma que eu não coloque mais água nessa piscina para que ela não transborde, nem coloque pouca água de forma que ela seque. Um outro ponto interessante, a energia elétrica, apesar de você poder escolher se você quer uma fonte incentivada, uma fonte eólica, uma fonte hidráulica, você tem esse tipo de negociação, você pode fazer essas negociações. Quando você compra energia, ela não vem com um carimbo. Então, você não consegue olhar e falar, essa energia que eu comprei do comercializador A, essa energia produzida pelo gerador B e assim por diante. E aí sim vem o papel importantíssimo da CCE em apurar essas diferenças, né? Em apurar quem comprou, quem vendeu energia e como é que esse mercado se balanceia, né? Como é que a gente contabiliza esse mercado, né? Então, acho que, de forma resumida, o trabalho da CCE é justamente garantir compra e venda de energia e a entrega dessa energia por toda a região do país.
Então, isso eu tô tentando. Você foi falando, Molina, eu comecei a montar aqui um diagrama mental de mais ou menos como isso funciona, né? A gente está na ponta da cadeia lá, né? A gente provavelmente, o consumidor final, residencial, etc., ele lida ali com a distribuidora final, que aqui em São Paulo é a Enel, né?
Isso.
Por exemplo. Então, a Enel, ela participa desse ecossistema, né? E ela provavelmente, eu estou inferindo aqui pelo que você explicou pela gente, ela participou dessa comercialização e alguém gerou essa energia que ela está distribuindo, é isso?
Perfeito.
E aí, esse ecossistema aqui tem que funcionar de uma forma... É como se ela estivesse comprando essa energia lá de um cara que tem uma represa lá, uma... Esqueci o nome, cara.
De uma usina.
Usina, isso. Perfeito. E ela comprou isso e é como se ela revendesse para a gente junto com o trabalho de distribuição, de manutenção e etc. Acho que é mais ou menos isso, né?
Exatamente. A Enel, no caso aqui em São Paulo, é a distribuidora de energia. Ela compra essa energia de geradoras, pode comprar de comercializadoras, comprar através de leilão. E essa energia chega para as residências através do que a gente chama de consumo cativo. Então, para a residência, o que é consumo cativo, né? Eu não tenho... pelo menos até hoje, né? Para frente a regulação vai liberar isso, mas eu não tenho a escolha do meu fornecedor. Eu compro energia da distribuidora que atende a minha região. Para frente está previsto, né, o que a gente chama de abertura de mercado, dá para a gente gravar um podcast só sobre abertura de mercado, mas em resumo ela vai permitir que nós, consumidores, isso está acontecendo já para boa parte dos consumidores de energia, dos maiores consumidores de energia, mas vai permitir que nós, consumidores residenciais, também vamos poder escolher não só o nosso fornecedor de energia, mas também o tipo de energia e assim por diante. Então, comprar uma energia mais limpa, renovável e assim por diante.
É, eu acho que uma colocação boa de falar da piscina. Hoje brinca uma parte, né, de grandes players, né? Essa piscina daqui a pouco vai começar a ter mais gente utilizando. Essa quantidade de pessoas vai crescer bastante com essa abertura de mercado.
Entendi. E aí eu posso ter uma demanda com a abertura de mercado. Falando, não, eu quero comprar uma água dessa piscina, energia dessa piscina, que foi gerado por fontes renováveis, etc. Ou posso optar, de acordo com o meu negócio, ter uma energia que foi com uma produção mais barata. Enfim, aí começa a ter essas diferenças no consumo e na produção de energia, né? Porque aí, por mais que a energia chegue e pareça ser a mesma na nossa casa, essa balança muda, porque se eu tenho uma demanda maior por energia limpa, eu vou ter produtores mais bem remunerados e mais privilegiados em encher a piscina com aquele tipo de energia, né? Enfim, é um ecossistema bem, bem interessante, né?
Exatamente.
Cara, eu poderia ficar horas aqui perguntando só sobre o negócio.
Imaginou o tanto de oportunidade de negócios que tem com essa abertura de mercado?
Não, sem dúvida, sem dúvida.
Deixa eu aproveitar aqui, né, que a gente está fazendo essa introdução no assunto, né? Quando eu trabalhei no passado com a CCE e aí trabalho atualmente também, né? Mas para mim foi difícil entender o quanto a energia, né? A gente fala de energia elétrica, o quanto isso impacta o nosso dia a dia, né? E a gente às vezes não faz ideia que lá em casa, né? Poxa, lá em casa, para que eu uso energia? Para ligar a TV, para ligar a luz e em algumas casas aquecer a água, né? Porque em outras é a gás, né? Mas tem, assim, é um impacto gigantesco. A gente não tem noção, né? Quando a gente fala de, poxa, o setor de energia elétrica, ele está em tudo, né? Então, poxa, na transformação de todos os materiais que a gente recebe, que a gente compra, você usa energia elétrica. Poxa, para fazer essa cerveja aqui que a gente tá tomando, ou para produzir essa latinha de alumínio que a gente usa tanto no Red Bull como na Coca-Cola, enfim, qualquer líquido aí que a gente está consumindo diariamente, né? A gente está usando energia. Então, o impacto desse ecossistema que você acabou de definir, né, Molina, é gigantesco. Até o celular ou os equipamentos elétricos que as pessoas estão ouvindo a gente aqui está consumindo energia de alguma forma, né? Então, o custo que a energia tem, ela influencia todo o nosso dia a dia, né? Então, por isso que essa questão que você falou, né, Léo? A abertura de mercado, ela vai mudar tudo. Mas só para a gente saber, né? A gente foi falando aqui da abertura de mercado. O que é isso? Dá um resuminho aí para a gente.
E, fazendo só um parênteses, esse complementar. De acordo com essa explicação que o Valdir deu, dá para dizer que a energia é basicamente uma matéria-prima universal de produtos, serviços, etc. Tudo vai demandar energia?
Eu acho que tudo... cada dia vai demandar mais energia, vai utilizar mais energia, né? A gente vê pelas novas tecnologias aí que... do carro elétrico, de um monte de coisa que está vindo, né? Eu acho que o legal de falar nesse ponto, né, Valdir, da abertura do mercado, eu entendo assim, né, que com a nova regulação, como o Molina mesmo citou, esse mercado vai se abrindo para mais clientes, né? Então, hoje existe uma capacidade de energia que você tem que utilizar para você participar desse mercado livre, né? E é o que eles chamam de mercado cativo, é o mercado regulado, que é a conta da sua casa, né? A ideia é que, durante o decorrer dos anos, esse mercado vai diminuir, essa quantidade de energia que você gasta vai diminuindo, né? Assim, o valor, né? Então, por exemplo, se hoje você gasta 1.000 energias, você pode participar do mercado livre. O ano que vem, sei lá, 80 energias, você já pode participar desse mercado. Isso vai diminuindo até chegar em casa.
Isso. Então, os requisitos para que você possa entrar nesse mercado, eles vão reduzindo ao longo dos anos. A gente tem uma redução agora para janeiro de 24. Ainda não atinge os consumidores residenciais, mas o objetivo, a meta é que atinja. E aí, o que é esse mercado, né, de energia, um mercado livre de energia? É justamente você poder escolher qual é o fornecedor que vai entregar energia na sua casa. Você continua tendo a rede de distribuição, no caso aqui de São Paulo, a Enel continua sendo remunerada por entregar a energia na sua casa, mas a partir de agora você tem a liberdade de comprar energia de qualquer participante do mercado. Então você pode escolher energia limpa, você pode escolher energia mais barata, você pode escolher o que for melhor para você. A gente, na sua pergunta aqui, né, Wellington, se a energia, ou se a eletricidade é a matéria-prima para tudo que acontece, né? A gente percebe cada vez mais no mundo a eletricidade sendo utilizada das mais diversas formas, né? Está no aparelho celular, está nos nossos... Mas a gente trocou o livro de papel, que já demandava alguma energia, pelo Kindle, né? Cada vez mais a gente consome online, então o mundo está cada vez mais digital. Quanto mais digital, mais energia a gente precisa. O consumo, o perfil de consumo vai se mudar no Brasil, né? O Léo trouxe a questão do carro elétrico. Os equipamentos tendem a ficar... Tendem a ser mais eficientes com relação à energia. A energia tende a ficar mais barata, mas ela vai fazer parte, né, cada vez mais do nosso dia a dia. Hoje já é meio difícil você pensar se passar um dia sem conectar nada na tomada, né? O Valdir citou da televisão, né? A gente tem a internet, o chuveiro a gás usa um aquecedor que está ligado à energia, a televisão, a geladeira, o micro-ondas, enfim. Hoje uma casa sem eletricidade é bem complicado.
Eu não consigo pensar em nada nas últimas 48 horas que eu tenha feito que não tenha usado energia elétrica.
E cara, vamos combinar, olha só o que o menino acabou de falar. Meu chuveiro a gás, né, meu aquecedor a gás, ele tá ligado na energia elétrica. Isso é uma bosta, né, bicho? Porque, porra, quando acaba a energia, eu tenho que tomar banho frio, cara.
Mesmo sendo aquecido a gás.
E quantas vezes já não aconteceu isso, cara? Eu moro lá em Alphaville, né? E lá tem uma rede elétrica ruim. Muita árvore e tal. Não é que a rede elétrica é ruim, mas tem muita árvore. E, cara, vira e mexe, deu uma chuvinha, puf, tem uma interrupção da energia lá. Cara, impressionante. E eu lembro, eu vou lembrar, toda vez agora que eu tiver nessa situação, né? Eu tava lá esperando pra tomar banho e cair energia, eu vou lembrar de você, ô Molina. Puta merda, cara.
Agora, uma pergunta que me ocorreu aqui de uma informação que eu vi, acho que foi na televisão. Uns tempos atrás, eu fiquei na dúvida. E sabe quando você... Eu, como sou um cara muito curioso, quando eu vejo essas coisas que eu não entendo, eu boto naquele... Deixo uma aba aberta no cérebro, sabe, Waldir? Pra pesquisar isso e entender como isso funciona. Vou aproveitar e fechar essa aba agora aqui.
Nossa, o Chrome, né? Quem isso. Não tem aquele Chrome cheio de aba, né?
Isso. Você pesquisa o negócio e deixa lá, tá? Depois eu leio. Então, isso ficou lá.
E você vê, né? Assim, geralmente as pessoas, elas vão deixando mais abas conforme o tamanho do monitor. Imagina o Wellington com essa cabeça gigantesca. Puta merda, bicho.
É, deve ter umas poucas abas a menos que o seu Chrome.
Meu consome memória.
O seu consome mais memória. Né?
Acho que dá uma briga boa aqui, né? Vamos mudar de assunto.
É que no teu caso o gabinete é maior.
Exatamente.
Mas aquela... Eu não lembro o nome da empresa, não lembro o nome do ator que faz a propaganda, porque eu sou muito ruim de nomes. Mas tem uma propaganda atual que diz que se sua empresa consome mais de 15 mil reais de energia, procure a gente vai falar sobre Mercado Livre e você pode ter uma economia de não sei quantos por cento na sua conta e tal. É já essa iniciativa de abertura de mercado?
Essa já é a abertura de mercado e a empresa vendendo. Né? 15 mil reais é porque ele estima que quem paga em torno de 15 mil reais já tem um volume suficiente para entrar no mercado. Então, tem um processo, né, de transição, ele leva em torno de 6 meses entre a sua o desejo de mudar e a mudança efetivamente. E o que algumas empresas já vêm fazendo é captar novos clientes. Então, possibilitando, né, a negociação, a compra de energia de outros participantes que não o seu fornecedor cativo, a sua distribuidora, permite que você compre uma energia mais barata. Aí tem as questões da volatilidade do preço do preço daquela hora que você está consumindo energia.
Uhum.
Mas, de certa forma, o que essas empresas estão fazendo, elas já têm um estudo pronto, preparado, e uma estimativa de quanto vai gerar de economia. Então, elas te oferecem essa economia para te atrair para o mercado livre. É exatamente esse o movimento que está acontecendo.
Legal.
Fiquei imaginando aqui se na casa do Valdir ele gasta 15 mil reais de energia.
Não, ainda não.
Deve estar perto.
Tô longe.
Teu chuveiro a gás, né? Não é elétrico.
Não, meu chuveiro a gás. A maioria das coisas lá é a gás, cara.
Ainda bem, porque se fosse pra lavar o cabelo, sei lá...
O tempo que eu demoro pra tomar banho
Talvez chegasse perto, eu tava no Mercado Livre já.
E, poxa, eu acabei de casar, né, bicho? E aumentou lá o grupo familiar. Então agora eu tenho. Pra mim ia ser ótimo fazer compra no atacado. E aí a gente tá falando de mercado aqui, né? Até pra materializar, né, na cabeça das pessoas. A gente fala muito hoje que a gente vai fazer compra de energia no varejo, ou seja, no Carrefour, né? E aí o que a gente está falando é o seguinte, vai acontecer o mesmo movimento que está acontecendo com o setor de alimentos, né? Que os mercados de atacado, eles mudaram a forma de entregar o produto, eles diminuíram o volume, né? Então antes eu precisava comprar, sei lá, 12 pastas de dente. Agora eu compro 3, 4, eu já estou pagando um valorzinho diferente, né? Então eu estou entendendo, porque vocês estão falando aqui para nós, é que o mercado de grande volume de energia vai diminuir. E isso vai fazer com que as pessoas também consigam fazer um planejamento a longo prazo e aí elas consigam obter valores diferentes na conta de luz, né? É disso que a gente está falando, certo?
Sim, é.
Um atacarejo de energia.
Atacarejo.
E esse é um ponto importante, porque não é que os grandes consumidores eles vão diminuir. Quem é grande vai continuar consumindo bastante, né? A empresa que fabrica lata de alumínio vai continuar consumindo bastante energia. O que a gente está dizendo é que a gente vai abrir o mercado para quem consome menos. Então, a gente vai trazer mais liberdade para quem consome menos. O termo atacarejo é importante, e aí traz uma posição importante da CCE. A CCE, ela hoje trabalha com atacadistas de energia, grandes volumes de energia. E nessa estratégia de abertura de mercado, tem um papel importante, que são essas empresas que estão oferecendo os produtos, né? A gente chama eles de comercializadores, são os comercializadores varejistas. Quem são esses caras? Né? São empresas que vão vender energia no varejo, no ponto a ponto, para cada residência e assim por diante. E qual é o modelo de negócio que a CCE está desenhando, né? Essas empresas é que vão lidar com o varejo, que vão vender os produtos, vão customizar os produtos de acordo com a necessidade de cada um, promovendo mais desconto e um produto que a gente chama, né, mais adequado. Mais ou menos como a gente faz já há algum tempo quando você vai comprar celular, né? Você compra lá um plano, você quer mais internet, quer ligação, ninguém usa mais, né? Mas antes você podia, eu quero tanto de SMS, tanto de internet, tanto de ligação. Então essas empresas, elas vão customizar os produtos para atender o mercado, né, para atingir o mercado. E essas são as empresas que vão cuidar do varejo. Aí essa empresa grande tem volume para operar no mercado atacadista de energia, né? A CCE é parte da história. Ela vem, né, substituir o mercado atacadista de energia elétrica. Então, na história lá da CCE, em algum momento, né, nós éramos o mercado atacadista, fomos substituídos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, a nossa visão é... Continuamos lidando e atendendo ao varejo, ao atacado, me desculpa. E essas empresas, os comercializadores, é que vão lidar com o varejo. Se vocês entrarem no site da CCE e começar a procurar, por exemplo, sobre regras de comercialização, pode ser no site da ANEEL e assim por diante, vocês vão perceber que esse é um mercado complicado. E aí fica difícil convencer a minha avó, por exemplo, a minha mãe, a deixar a conta dela, que chega lá todo mês, bonitinha, com débito em conta, ela sabe, ela conhece, ela vê o cara que sobe no poste, para comprar de uma empresa que ela não conhece, de uma energia que ela não sabe de onde vem, né, para que ela tenha um benefício, né, um desconto maior. Por quê? Porque o mercado ele é complexo. Tem uma série de regras, tem o preço ele pode ser horário, dependendo do consumo ele vai aumentar, dependendo se choveu, se não choveu, o preço muda. E fazer essa tradução para o mercado residencial, né, para as pessoas normais que não vivem de energia, é um desafio gigantesco para esse mercado. E para que a abertura aconteça, é fundamental que esse, que a gente chama de varejista, né, esse comercializador, faça essa tradução de forma que lá na ponta, cara, eu estou te vendendo energia mais barato. Ótimo. Então, eu sou o Molina e te vendo energia mais barato. Beleza, eu vou comprar do Molina e está tudo certo. Né? Ele me oferece energia assim, assim, assado. Essa complexidade tem que sumir do mercado. Né?
Tem que virar produto palatável para o consumidor final.
Exatamente.
Né?
Então, no fim, a gente está democratizando o acesso à energia, certo? Porque antes antes e hoje, né, eu sou obrigado a comprar da Enel, e o que vocês estão falando é, poxa, vou poder comprar de qualquer lugar.
Uhum. Eu acho que um ponto bom de citar, né, da energia, é que a gente só lembra quando ela acaba, né? É. Você chegar para minha mãe e falar para ela, ó, troca da empresa da Enel e vai para a empresa X, Y, Z, sei lá. Ela fala, você tá louco, eu não conheço, né? Eu acho que o grande ponto dessa democratização vem disso, né? E não é só outra empresa fornecer a mesma energia. Né? Por isso que acho que a gente na CCE percebe muito e promove, né, essa oportunidade de novos negócios para o mercado. Né? Então, assim, imagina que legal se na sua casa eu te oferecer energia e falar, olha, a sua geladeira está consumindo mais do que o necessário para uma geladeira. Né? Você pode ter a opção de trocar, eficiência energética ou outros serviços que hoje você não tem. Né? Então, assim, tenho certeza que a geladeira da minha avó lá de 1980... gasta muito mais do que era a minha casa.
Nossa, aquela Brastemp.
Brastemp, azul, né?
Exatamente.
Mas certeza que lá a sua cerveja come gelada.
Então, fica. Pode até congelar, né?
Exato. Mas tem um ponto interessante aqui nessa nossa conversa, né? A gente tá falando de comprar energia. Hoje a gente não compra energia, né? Até pegar aqui a experiência dos meus pais, quando eles mudaram de casa, minha mãe virou pro meu pai e falou, preciso ir lá na agência da Eletropaulo pedir para ligar a luz. Então você vai lá e fala, cara, eu preciso que você ligue energia na minha casa. Você não compra, você não escolheu.
Sim, é.
Você precisa ir lá e pedir para alguém ligar.
Você é taxado mensalmente por uma coisa que virtualmente ela nasce na tua casa.
Exato, né? Exatamente.
E você paga uma taxa ali todo mês, mas aquilo tipo faz parte da tua vida ali já, né?
Exatamente. E agora a gente está falando de produtos, de liberdade e de escolha. O Léo citou a questão da geladeira, né? Isso pode ser um serviço a ser vendido para o mercado, mas pode ser vendido também... como o preço da energia varia ao longo do dia, eu posso virar para você e falar, Wellington, se você lavar roupa de madrugada, a energia vai estar muito mais barata aqui. Então, você vai economizar na sua conta. Né? Não vai lavar roupa às 7, 8 horas da noite, que está todo mundo consumindo energia, que a energia está cara. Lava às 3 da manhã, lava às 5 da manhã.
Isso me lembra o velho modelo de internet discada.
Nossa
que senhora. Todo mundo... da nossa faixa etária aí, dos 35 aos 45, 50, todo mundo tem problema de sono, porque ficava acordado até meia-noite para pagar um pulso só, lembra, Odin?
Lembro.
Exatamente.
Então deve ser algo parecido, é isso aí. Né? Uhum. Então você vai ter faixas ali para que você se adeque e melhore até o seu próprio consumo, né? Sabe que eu comecei esse episódio aqui pensando, cara, como é que a gente vai falar de inovação com um produto, um bem, que, cara, é só apertar o botão e ela tá lá. Cara, minha cabeça já explodiu em meia hora aqui, porque agora, se você começa a ver isso como compra de produto de fato, né, você começa a ter influência de práticas de varejo, né, em uma coisa que pra gente era tão natural e tão, como você falou, ah, liga lá a energia na minha casa, né. Então isso, cara, expande as possibilidades, assim, de uma forma absurda, né.
E aí, pelo que vocês estão falando, a CCE está ajudando a fomentar esse mercado de inovação, né? Porque você trouxe aqui uma lacuna que vai ser criada propositalmente, deliberadamente. A lacuna dos serviços de energia específicos para as pessoas, né? Para os comportamentos das pessoas. E aí, como é que a CCE está olhando para isso, né? Como é que ela está... Assim, a CCE, eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, tá? Mas como é que a CCE está fazendo as leis ou as regulações para isso acontecer?
Legal. Então, um ponto importante, né? A inovação que está acontecendo no setor elétrico está sendo empurrada pela regulação. Em alguns lugares, em outros tipos de inovação, é a inovação que faz empurra a regulação, né? Nesse caso, a regulação é que está abrindo o mercado para que a inovação aconteça, né? As regras e os procedimentos, né, como a coisa tem que funcionar, como é que a regra do jogo funciona, olhando para o mercado, é uma atribuição da ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, eles regulam o mercado e a CCE tem exercido um trabalho bastante forte em estudar essas regras, propor alterações, né, e participar de forma ativa nesse mercado. Um ponto importante aqui, Valdir, que a gente tem se preocupado bastante, é justamente como é que a gente entrega a informação, o dado, para que esse ecossistema possa evoluir. Né? A gente falou aqui, o Léo trouxe exemplo, né? Cada vez mais vai ter gente olhando para essa piscina, né? Então não importa se tem uma empresa maior tirando mais água e distribuindo, mas cada vez mais o volume de dados a respeito do consumo de energia vai aumentar. Então, independente da cadeia, né? De onde esse dado fica na cadeia, se fica dentro da CCE, se vai ficar lá na empresa que cuida do varejo, o volume de dados tende a aumentar bastante, né? A gente está dizendo que daqui a um tempo, cada consumidor pode escolher de quem ele vai comprar. Se ele pode escolher, os dados de consumo dele tem que estar em algum lugar para ser apurado. E nesse sentido, o que a CE tem feito, né? A gente tem apostado em tecnologias que permitam que essas empresas acessem e enviem as informações de forma mais automática possível. Então, pode parecer para alguns mercados que a gente está falando aqui o óbvio, mas no mercado de energia, o que a gente vem incentivando aqui na como CCE, como câmera, justamente a integração sistêmica. Eu te entrego o máximo de informações, o máximo de APIs para você se conectar e você me manda as informações que você precisa mandar também através de APIs. A gente tem muito sistema, tem muita tela, tem muita operação homem-máquina. Né? E a nossa visão para os próximos anos é diminuir cada vez mais isso e promover as integrações sistêmicas. Dessa forma, a gente cria um ecossistema rico que com potencial de entregar informações e permitir que esse mercado se transforme. Seja lá na ponta, seja através de desenvolvimento de novos sistemas, né, de outros participantes, e até essa questão, né, de misturar o tech com o negócio. Né? Então, essas integrações que a gente está propondo, né, esse mundo mais aberto, vai permitir que essas empresas busquem novos produtos, inovem e assim por diante.
Isso me lembra bastante o que a gente abriu recentemente com o próprio Open Finance, né? Que a gente abriu uma gama de informações sobre consumidores, sobre produtos, claro, com consentimento dele, baseado em LGPD, etc., para que as empresas financeiras conseguissem criar novos produtos financeiros, mais adequados, etc., mas com base em comportamentos e informações são do próprio consumidor, né? Então, a CCE hoje acredita nesse modelo, né? De você ter um ecossistema aberto ali de informações, você possa integrar e com essas informações você fomente o ecossistema aí com novos produtos, etc. É algo nessa linha, Molina?
Perfeito, Wellington. E aí a gente tem, eu vou fazer aqui duas grandes divisões, né? Primeiro, a gente quer entregar a informação para que essas empresas possam trabalhar. E aí tem todas as questões de segurança, confiança, né? E entregar só o que essa empresa pode acessar. Essa é uma visão. E a outra visão é bem apoiada no Open Finance, que é o que a gente está discutindo, a gente começou a conversar agora, sobre o Open Energy. Então, como é que a gente entrega dados públicos de energia, como é que a gente faz a gestão do consentimento e assim por diante. Um ponto importante, né? O Open Finance, ele é totalmente apoiado por tecnologia. Ele não funciona, ele não existe sem tecnologia e tecnologia pesada e de integração. A nossa visão na CCE é a mesma coisa, olhando para o mercado de energia. Então, não existe você fazer algo um pouquinho menor, vamos colocar lá um relatório, disponibilizar alguma informação. Não, cara, o Open Energy ele tem que ser baseado em padrões, baseado em tecnologia, né? Com requisitos bem claros e definidos para que isso funcione bem, para que a inovação aconteça. Então, essa é a visão que a CCE começa a construir, já olhando né, para a abertura de mercado, mas também uma visão de dados abertos para o setor. Né,
e o volume de dados é absurdo mesmo, né? A gente está falando de quantos milhões de pessoas aí, quantos milhões de pontos de medição, né? Para a gente trafegar nesse ecossistema. E além de trafegar o dado de muitas pessoas, são muito dado de uma pessoa só também, né? É a quantidade de energia que você usou no mês todo, no ano todo, enfim, né? No período que você tem aquela conta lá, né? É realmente um desafio muito grande de tecnologia mesmo, né? É tecnologia de ponta que a gente tem que usar para fomentar um mercado como esse, né?
Eu, como um bom entusiasta do Technicase aqui, eu já começo a imaginar que, no mínimo, uma estrutura de dados dessa por medidor, você vai ter uma série temporal, o quão granular você quiser, de consumo. No mínimo.
Você tem uma limitação física.
Tamanho de dados.
Você tem uma limitação física do próprio equipamento que está medindo dados.
É, exato. Exatamente. Você vai ter na granularidade mínima, na resolução mínima do que ele consegue medir. E transforma. Você pode ter uma série temporal absurda aí para. Imagina um data lake disso, cara.
É. Hoje, no mercado atacadista, a memória de massa lá do medidor entrega para a gente as grandezas de energia a cada 5 minutos. E aí a gente tem alguns processos para consolidar em hora. O mercado de energia trabalha em hora. Para abertura de mercado, a proposta da CCE é trabalhar já no volume horário. Então, para que todos os nossos clientes, né, os novos clientes, quem estiver lá nesse varejo na abertura de mercado, tenha a sua informação de maneira horária. Fazendo um paralelo para a nossa conta de energia, você tem um dado explicando o seu mês, como é que foi. Você não sabe qual foi o consumo, sim, qual dia consumiu mais, qual hora você consumiu daquele dia. Então, o que a gente está propondo é, sai, né? Vamos passar a ter dado horário no mês inteiro. Só isso já são 744 novos.
É, você tem uma tupla de 744 chave valor por medidor por mês.
Por medidor por mês, é isso.
Eu acho legal de comentar, né? Que, pra quem já não tá, conhece a CCE, né?
Dá pra fazer uma brincadeira de data analítico aí já, hein? Com a resolução de uma hora.
E aí que entra inovação, né? Literalmente onde entra inovação, porque a gente quer empresas para ler essas informações e gerarem produtos para o mercado no geral, né? Então, é, você que está escutando aí, né? Fica de olho, né?
É, o que eu ia comentar assim, né? Para quem não conhece a CCE, a gente fala muito aqui, né? De comercialização de energia, liquidação, dados, né? E no final ali da divisa entre quem opera o mercado e a CCE, o que a gente entrega é software, né? E aí acho que uma coisa interessante quando a gente fala de inovação, né? Vem muito para aquele ponto. É o trabalho que tem que ser feito, né? Então, assim, hoje que necessitou, né, Wellington? Ah, ali eu vou ali, aperto o botão, a luz acende. Cara, legal, por trás tem tanta coisa acontecendo e hoje as pessoas, elas não se dão conta disso, né? Então, eu acho que essas novas oportunidades, né, que vão surgir com quantidade de dados, quantidade de software, quantidade de informação que vai ser gerada, ela tem que ser trabalhada de uma forma que você olhar e falar assim, cara, preciso tirar toda a fricção do processo. Preciso acabar com aquela conta gigantesca ali que o cara não sabe quando ele gastou mais ou menos, né? Ou quando ele poderia economizar, que nem o Molina falou da máquina de lavar roupa, né? Isso traz uma série de oportunidades e você toma a decisão sobre aquilo, né? E aí a gente está trabalhando muito para isso. Como que a gente tira a fricção disso, né? Então, que nem o Molina falou, entregar através das plataformas, os dados, as informações ali de modo horário, se a gente tiver do outro lado, né? Softwares ali de empresas que estão, de fato, usando isso de uma maneira para tirar a fricção, cara, olha o tanto de coisa que pode surgir, o tanto de oportunidade, né?
Pô, eu já quero fazer um app onde você plota lá no gráfico onde ele teve mais consumo e, cara, você pode fazer um aprendizado de máquina com os horários que você realiza as suas atividades, tipo, ah, eu passo roupa e lavo roupa em determinado horário todo dia por semana. Porra, o app podia fazer essa análise temporal do meu consumo e sugerir insights de outros horários que eu poderia fazer isso, de acordo com a tabela de consumo, né? De, se a gente tivesse mercado livre de fato, com tarifação diferente, etc. E aí ele fala, olha, o horário das suas atividades para ter um consumo otimizado de energia sugerida é esse.
E pensa só, esses negócios aí de geladeira com conexão com Wi-Fi, máquina de café, né? A Nespresso tem uma máquina de café que faz, né? Você aperta o botão da cama lá e ele dispara o café. Dura que se não tiver a xícara lá.
Isso. E aí o problema é que o único defeito dessa máquina conectada ao café é que ela não traz o café. É,
ela devia trazer o
então
café.
Então você aperta, ela faz lá e o café fica lá, cara. Boa. Né? Mas não vem café pro Wi-Fi ainda.
Não é, o café não é transmitido pela nuvem.
Não vem, né? Não vem ainda.
Mas você junta isso aí, junta os dados, né, dos equipamentos, então você sai até da leitura só do seu medidor, que é horário, mas o seu perfil de consumo, isso, né? E aí você faz as sugestões que o Léo estava comentando aqui, né? Então, tem muito, muito negócio mesmo para a gente começar a pensar nesse mundo, né?
Eu já quero botar um Finops na rede elétrica de casa.
É isso, é o Finops.
Exatamente. Um outro ponto importante aqui, vou pedir para o Léo detalhar, são tantas oportunidades que surgem, que, né, que se abrem aqui para esse novo mercado, que a CCE também vem trabalhando num projeto, né, numa ideia da gente ter um ecossistema de inovação aberta, para justamente captar os problemas, as dores do mercado, né, os desafios do mercado e conseguir conectar outros players. Né? Quem mais pode me ajudar com isso? Né? Acho que é um trabalho importante, né, Léo, que a gente vem fazendo.
Não, legal, legal você ter lembrado, né? A gente está chamando de ecossistema de fomento a novos negócios no mercado de energia. Então, a ideia é... Hoje temos grandes players. Né? Todos eles têm, vamos dizer assim, dores similares de alguma parte do processo. Né? E do outro lado, a gente tem bastante empresas aí, startups e até empresas de mercado querendo contribuir para o mercado de energia. Cara, vai abrir um negócio considerável, né? Se a gente olhar para isso, tio Patinhas começa...
Eu brinquei com o Finops em casa, mas, cara, se você projetar essa ideia de gestão financeira, que é a mesma ideia que a gente trabalha para gerir recursos na nuvem, que também é consumo por hora, por recurso, etc. Se você aplica isso na energia, mas ao contrário do exemplo que eu dei de brincadeira de uma casa, que é inexpressível, o consumo perto de uma indústria, por exemplo. Você imagina o quanto isso pode influenciar numa indústria, na linha de produção, em horário de produção, turno e etc. Cara, isso abre um negócio absurdo. Né? Sim.
Quando a gente estava falando, por exemplo, do caso do Valdir, né? Do meio físico, né? Várias empresas que já atuam hoje no mercado têm algum desafio nesse meio físico. E por que não a gente buscar, né? A gente até fala da CCE como a CCE sendo a empresa ali, está na participante do mercado, mas de uma forma de operar o mercado. Por que não a gente buscar, né, esses desafios das empresas e conectar, né, com startups ou até empresas que tenham soluções para isso? Né? Então, poxa, vamos começar a debater aí novos desafios do meio físico. Certamente várias empresas, porque a gente atua com o Brasil, tem esse tipo de desafio. Né? Sentar, estruturar, né? Todo mundo para conversar, a gente até fala, né? Mas o debate sobre o tema, né? Em busca de oportunidades de atuação. Né? Acho que esse é o grande ponto do ecossistema que a gente traz para a mesa e fala, olha, vamos todo mundo sentar e conversar, né? Eu acho que o setor elétrico, ele vem, né, de um tempo de muitos... muito técnico, né? E a gente precisa trazer isso para uma forma um pouco mais leve e de fato, né? Que todo mundo entenda, que é o que a gente estava falando na hora que você olhar a sua conta, mas também os próprios problemas, porque a gente tem, né, conexões que podem ser feitas de outros mercados, você citou até do Open Finance, que pode contribuir para o mercado de energia.
Sim.
Então, assim, a CCE nesse ecossistema que a gente está chamando de desenvolvimento do mercado, vem para esse modelo, sabe? Trazer o pessoal, debater, trabalhar, estudar, né? Fazer eventos, fazer workshops com as pessoas para, de fato, entender aquele desafio, né? Porque, assim, aquela história, você fala, um desafio, mas qual é, né? Quais são os dados e fatos daquele determinado desafio? Né? Quem que vive com ele? Então, é fazer um aprofundamento, né, sobre o desafio de uma forma que a gente deixa ele mais explícito possível. Porque pode ser que na outra ponta você pegue uma empresa que atendeu o Open Finance e fala, poxa, mas isso eu faço. Mas se eu usar os termos técnicos do mercado de energia, meu amigo... Ninguém vai entender, sim, ninguém vai saber o que é, né? Então, assim, hoje a gente entende vários players no mercado de energia que tem até... trabalham muito nessa parte de... vamos chamar assim, do techniquez da coisa, né? E a gente tem intenção de tentar promover isso de uma forma um pouco mais simples, né? Vamos dizer.
Muito bom.
Existe uma barreira, né? O conhecimento, ele gera uma barreira, né? Porque você tem um tempo para aquisição desse conhecimento, né? Então, você acaba precisando dos especialistas para traduzir as informações.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever. Vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional.
Beleza, Léo. E então me conta aí, cara, a CCE sempre foi inovadora assim? Como é que é? Ou teve algum período diferente? Como é que vocês fizeram essa transição? Porque acho que o grande ponto para as empresas é o seguinte, né? É como que ela sai do estado A para o estado B. É mais do que, poxa, você faz um monte de inovação e tal, né? Acho que esse movimento é importante. E o que você pode falar aqui para a gente da história da CCE?
Cara, eu acho interessante contar que não é uma coisa de hoje, né? A gente vem trabalhando desde 2018. E quando a gente chegou lá em 2018, quando a gente parou para pensar, né? O que é inovação? Que já era uma palavra do hype. E a gente falou, poxa, é legal, né? Quando você começa a fazer, olhar para as empresas, você percebe, né? Muita empresa parecendo inovadora, né? Então, apareciam as propagandas lá do ator famoso, né? Do vendendo energia, comprando energia. Você fala, poxa, esses caras aí são inovadores. E a gente olhou e falou, poxa, não seria legal parecer inovador, seria legal ser, né? E aí é um trabalho que a gente vem realizando desde 2018, a gente fez um mapeamento, né? De estratégia de inovação mesmo, né? Qual seria o passo a passo, né? Degrau por degrau que a gente ia subir até onde a gente está hoje. A gente tem muito ainda o que alcançar, mas a gente já evoluiu bastante. E esse passo a passo foi, a gente precisa começar de dentro para fora, né? Então, é aquela história, poxa, a gente era um gatinho e a gente queria chegar, quando falar para o mercado, olha, se ela tem, né, todas as práticas de inovação, vamos chamar de práticas, né? A gente primeiro precisa olhar para dentro de casa e colocar isso na nossa cultura, principalmente. Então, desde 2018, quando a gente começou a trabalhar na inovação, a gente olhava muito para isso. Poxa, como que eu pego aquele cara que trabalha lá na área de tecnologia e ele tem um perfil muito criativo e eu consigo, né, contribuir para que ele use aquela criatividade e traga ideias para o dia a dia do negócio, né? E o cara da área de negócio também olha e fala, poxa, eu posso melhorar o meu dia a dia, né? E assim, a gente tem sempre aquela relação que quando a gente não tem espaço para inovar, vem mais reclamação do que inovação. Então o cara fala, poxa, não aguento mais trabalhar, não aguento mais fazer hora extra. E aí a gente oferece, né, ferramentas, métodos e oportunidades e o cara fala, olha, se você olhar de maneira diferente para isso aqui, lógico, a gente também quer inovar com quem quer inovar, né? Tem gente na empresa que não quer inovar. Então a gente vai buscar sempre esse lado, né, as pessoas que estão afim. E a gente veio evoluindo, então o primeiro ano foi bastante falado que é inovação, bastante falado do espaço, né? Bastante trazer as pessoas para um diálogo, trazer as pessoas para uma forma delas experimentarem, né? Olha, que aqui tem um espaço que você pode aprender, né? E o Molina fala bastante disso, né? Não é o lado do ter espaço para errar, ter espaço para aprender, né? E a gente usou isso desde lá. E acho que esse ano agora é especial para a gente, né? A gente foi reconhecido pelo MIT como Innovative Workplaces, né? Então, um espaço, a gente ganhou o selo, né? Que, de fato, mostra que é um espaço que promove a inovação. E ele vem muito por isso, né? São pessoas que são entrevistadas pelo MIT aleatoriamente, que eles vão lá e falam o que eles acham da empresa que trabalham, né? Então, esse trabalho de passo em passo, ele veio a um ponto que hoje a gente consegue dizer, olha, para o nosso ano que vem, o que a gente vai buscar é o lado, né, da inovação aberta, de parcerias, de como que a gente pode fomentar o mercado de energia. E acho que não é melhor época, né, do que a gente estava falando aqui agora, da abertura de mercado. Então, acho que esse casamento ele vem muito de uma forma que a CCE ela vai trazer, né, um olhar assim, poxa, beleza, eu tenho oportunidades, tem onde eu posso ajudar, onde eu posso contribuir para essa abertura de mercado de uma maneira um pouco mais... vou dizer leve, tá? Mas de uma maneira mais direta, né? Vamos dizer assim.
Fazendo um complemento aqui na fala do Léo, a gente tem incentivado bastante na cultura da CCE a inovação, a colaboração, né? O trabalho forte em equipe e justamente a experimentação. Então, a CCE opera no mercado regulado, né? E apesar da regulação firme com prazos regulatórios, né, que exigem bastante, não só do time de tecnologia, mas do time de negócio da CCE. Então, apesar dessa regulação, a gente trabalha para que possa existir a inovação. E aí a nossa estratégia hoje, né, é muito focada em simplificação de processos e principalmente na experimentação. Então, o que, que é o menor produto, qual é a menor experiência que eu preciso produzir para me gerar conhecimento, aprendizado sobre o meu mercado, sobre os meus clientes e para que me dê uma resposta se eu estou indo no caminho certo ou se está na hora de desviar esse caminho. Então, isso é muito forte na CCE esse ano, a gente apostou bastante na experimentação esse ano. A gente conseguiu conectar, né? Tá bem claro aqui na fala do Léo, negócio e tecnologia. Então, a gente viveu mais para trás, isso é natural em todas as empresas, né? Uma relação de cliente e fornecedor, né? Área de negócio cliente, área de tecnologia fornecedor, e na verdade a nossa visão mudou um pouquinho, agora são equipes distintas, colaborativas, com skills diferentes que buscam o mesmo objetivo. Então, eu como responsável lá, como trabalhador da área de tecnologia, entro com o meu conhecimento em tecnologia, o pessoal da área de negócio traz o conhecimento de negócio e juntos a gente produz um produto novo, uma ideia nova, uma ideia inovadora.
Boa, boa. E a gente está falando de inovação, né? E vocês falaram muito de abertura de mercado, mas tem algum caso aí nessa abertura de mercado que vocês conseguem exemplificar essa questão desse ambiente colaborativo, onde você possa errar? Como é que vocês fazem para envolver até os agentes, né, que são pessoas muito importantes aí no setor de energia, né, para fazer com que o ecossistema seja inovador?
Perfeito. Ótima pergunta, Valdir. E conecta exatamente com o que eu falei, de atender a regulação e promover a inovação. Então, a gente tem a abertura de mercado, outra etapa de abertura de mercado para acontecer em janeiro de 2024. Isso demanda que a gente faça, e quando eu falo demanda, é a regulação que nos exige, várias adaptações em nossos sistemas, os sistemas que a gente opera hoje, para que a abertura de mercado possa acontecer. Então, esse é o método tradicional de atender a abertura de mercado. Paralelo a isso, a gente parou, olhou para o que vem pela frente e falou: precisamos atender de forma mais simples para o mercado e para a CCE. Precisamos atender com maior volume. Precisamos dar vazão a esse movimento que vai acontecer a partir de janeiro de 2024. Então, a gente, através da experimentação, a gente testou junto com um parceiro uma solução. A gente está chamando isso de projeto piloto para abertura de mercado, que é um conjunto de APIs e alguns processamentos já em nuvem. A gente está num modelo de transição, né? Boa parte dos nossos sistemas ainda on-premises, alguma coisa já indo para a nuvem, nesse caso já nasce totalmente em nuvem, mas de que forma a gente consegue atender de forma mais eficiente a abertura de mercado? Então, esse projeto piloto, baseado já nos conceitos que a gente colocou esse ano de esteira de experimentação, com o apoio de um parceiro, nos permitiu avaliar resultados, experimentar algumas coisas, e nos permite... E aí a gente tem uma conversa com regulação para entender como é que a gente pode fazer, mas já nos permite o nascimento de um produto digital mais moderno que atende a regulação e inovador. Tudo isso baseado na nossa esteira de experimentação, né? Um processo que a gente começou esse ano de experimentar, de aprender, de medir, né? De testar algumas hipóteses.
Dá então para dizer aí, Molina, que já é o embrião do Open Energy?
É o MVP... da abertura de mercado, que vai atender ao longo de 2024 a regulação como um todo, e que pode é a base fundamental aqui para a gente falar de Open Energy.
Cara, a CCE é igual a Marvel, cara. Ela faz as paradas, tudo que você acha que está desconectada. Aí depois, quando você olha para trás assim, é um fio só. Tem essa parada da abertura de mercado, né? Que tem toda essa questão da comunicação com os agentes, né, os distribuidores, enfim, para poder coletar energia. Tem também os agentes comercializadores varejistas que vão pegar essa energia e vão usar, né, enfim, vão distribuir aí. Mas em paralelo, a CCE também está com um projeto, e aí eu tenho bastante conhecimento desse projeto porque eu estou envolvido nele, né, que é a evolução do ecossistema de integração. E aí a gente está escutando o mercado, e aí do jeito que a gente está conversando aqui, né, realmente a CCE ela está com isso dentro dela, né? Porque a gente começou esse projeto escutando o mercado e falando: e aí, quais são os problemas que vocês veem na nossa atuação? E a gente não teve milindres para ouvir, assim, fala tudo, sabe? Abre o coração. E a gente usou tudo isso como alavanca para que nesse mesmo projeto, né, a gente criasse um estado atual e o estado futuro. E aí a gente está, agora que a gente tem, né, o ponto de chegada, a gente está criando estratégias, né, para chegar nesse futuro. Então a gente vai revitalizar a arquitetura de integração e vai fomentar as oportunidades para essas novas empresas, né, que a gente quer, que a CCE quer que entrem no mercado de software. Né? Então você vê, o Molina trouxe aqui a questão do dado de energia migrando para lá e para cá em função da regulação. Tem esse projeto para evoluir o ecossistema de APIs, e aí a CCE também está falando muito sobre como trafegar, né? Como deixar que o dado que é do Wellington, que é das empresas, né? Enfim, pessoa física ou jurídica, que sejam de propriedade deles e eles deem a permissão para que quem tiver que acessar, acesse, né? Então, é como eu disse no início, né? É o filme da Marvel, tem várias ações em paralelo.
Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí, já. Agora eu quero meu show.
Eu falei do embrião do Open Energy porque eu acho que esses padrões de comunicação em toda a grande cadeia de mercado, ela tipicamente só pega quando tem o dedo do regulador, né? E como vocês falaram, acho que o momento é muito propício para dar esse salto para um Open Energy, né? Alguns exemplos. O Open Finance, ele só nasceu quando o regulador, o Banco Central, colocou na mesa. E aí foi feito ali o consórcio dos bancos. E isso acabou virando verdade com protocolo padrão, com assinaturas de métodos padrão para as APIs, etc. Por outro lado, a gente tem o mercado de saúde, que tem padrões de comunicação muito bem estabelecidos já há anos e que não estão não são padrão da indústria, porque o regulador ainda não existe. Não faz esse tipo de exigência.
Ele não faz exigência, pior, né? Ele tem a jabuticaba dele, né? Que é o TIS. Né?
Que é o TIS.
Então, assim.
Então, quando a gente vê aqui o momento que o regulador está fazendo evoluções no mercado, e aí a gente tem, por exemplo, uma empresa como a CCE fomentando esse tipo de comunicação que pode virar um protocolo, é uma inovação que leva, como você mesmo falou, Molina, a regulação impulsionando a inovação, né? E que, cara, para mim isso é o bebê Open Energy nascendo aí, hein?
Perfeito. É exatamente por aí, Wellington, e a ideia é justamente essa. Estamos recebendo novos dados. E por que open, né? Qual é o benefício de ser open, né? A gente acredita muito na transparência, e essa transparência no acesso aos dados vai gerar uma competição maior no mercado e vai beneficiar quem? A sociedade. Então, desenvolver mercados sustentáveis, eficientes, em benefício da sociedade é o propósito da CCE. Então, o Open Energy conecta totalmente, essa estratégia que a gente está adotando, se conecta totalmente ao nosso propósito. Quanto mais transparente, quanto mais informação. E, importante, né? Com segurança, com consentimento. Então, o Wellington, dono da informação, deseja que as empresas de energia acessem seus dados para que façam propostas mais vantajosas. Então, é isso que a gente quer, que a sociedade tenha o benefício do mercado mais eficiente, do mercado livre, do mercado mais barato. Então, é aí que as coisas se conectam.
Cara, eu tô fritando aqui de coisas legais que dá pra fazer com tecnologia.
Tá perdendo o cabelo, né, Mel?
Não, mas isso já era desde antes do episódio, né?
Wellington, isso que você tá falando é um ponto importantíssimo pra gente, porque o mercado de energia, ele parece que ele é meio escondido pro pessoal de tecnologia. Então, essas conversas que a gente faz, a fala aqui do Léo de fazer inovação aberta é justamente para a gente trazer cada vez mais empresas do mercado de tecnologia para desenvolver produtos e gerar competição também nesse mercado.
Sim. Então, cara, eu já estou pensando aqui. Você me dá um playground de APIs aí para eu poder explorar, por exemplo, o consumo e a necessidade energética de um parque fabril, por exemplo. Ou, eu sei lá, eu tenho uma rede de varejo. Várias lojas no Brasil inteiro, e essas lojas têm consumos diferentes, padrão de consumos diferentes, horários diferentes, têm centros logísticos, e eu quero consolidar um dash, um aplicativo, onde eu possa ter diferentes, por exemplo, com o mercado aberto,
em locais diferentes, fornecedores de energia que eu posso comprar de lugares diferentes de acordo com o meu estudo de consumo e fazer uma escala otimizada. Eu já quero sair daqui e montar uma startup, Valdir. Não quero saber, eu quero montar uma startup de energia.
Ou você é uma empresa de software que quer fazer isso para vender os produtos, né? E mais, ou você é uma empresa tipo Groupon que quer juntar um monte de gente para fazer compra coletiva.
Porra, sensacional. Quer montar essa startup comigo?
Não vamos falar mais aqui, não. Né? Vamos falar de onde vai dar ideia pros outros.
Eu acho legal de falar que inovação é valor percebido, né? E o que a gente está falando aqui, a CCE disponibilizando esse playground de APIs aí que você falou, a gente está impulsionando as oportunidades de inovação, né? Acho que o que o Molina falou é Deus. Várias empresas que desenvolvem software, elas não olham para esse mercado. E assim, a gente está no dia a dia ali, né? Então é mais fácil. Mas fala, poxa, tem uma gama de oportunidades que pode acontecer. Lógico, elas vão acontecer de maneira gradual. Mas tem tanta oportunidade, cara, que seria muito, sei lá, muito simples falar, o cara só vai comprar e vender energia, cara. Porque é o que a gente tava falando, não é mais a luz, não é mais energia, é o serviço, né? E além disso, vamos pegar as próprias grandes empresas. Cara, virou um valor de diferencial competitivo, cara. Porque assim, se eu souber comprar e vender energia e também essa parte de outros produtos e serviços, aquele valor do custo da energia, ele começa a virar já um custo da minha operação ali, né? Que eu tenho como calcular e como prever, né?
Imagina... E ter eficiência, né? E ter o saving, né?
Imagina a padaria.
Exatamente.
Que tá ali, o dono da padaria, ele não tá olhando para esse detalhe agora. Ele vai lá e paga a conta e fala...
É difícil, né, cara? Ele vai olhar o quê? Muitas vezes o cara, até um ponto que você falou no começo, esse pessoal que olha aí, você paga 15 mil, vem para cá que eu vou te ajudar, né? Eu também fiz um pouco de estudo sobre esse assunto, né? Os caras têm o ganho do abertura de mercado que vai vir no futuro, mas tem um ganho presente que é em função das penalidades do setor. Porque é uma coisa complexa, né? Assim, a gente falou de uma forma bem superficial aqui do que a energia elétrica. Mas a energia elétrica tem várias imposições da física. Então, quando você começa a olhar para isso, você cria um monte de regulação para que aquelas regras físicas virem regras financeiras, comerciais, né? E aí, cara, o tiozinho da padaria, ele se perde, bicho. Aí ele começa a cair nas lacunas, no que não está aparente, e ele começa a pagar um monte de taxa. E aí essas empresas, elas também conseguem ajudar os tiozinhos da padaria a não pagarem essas taxas, a ficarem mais dentro da lei e até a organizarem melhor os seus contratos, né? Então, entra muito no que o Molina falou aqui, que eu estou enfatizando. Precisa de um grupo de especialistas mesmo para ajudar, né? E a CCE tem cada vez mais simplificado o assunto. Mas leva seu tempo, né? Assim, a gente não pode tirar a validade do tempo nesse jogo como um todo, né? Então, enquanto, né, não está nesse estado de excelência, que é a simplicidade suprema, né? A gente vai ter que conviver com essas grandes entidades de inteligência aí que vão simplificando o dia a dia das pessoas, né?
Muito bom. E quais são os próximos passos em relação a isso? Quando a gente está falando tanto em relação a CCE quanto a regulação. Para o cara que está ouvindo a gente agora, quando ele vai ouvir isso na vida dele, de fato? O que vem por aí? Acho que esse ponto é legal. Porque a gente vai ter essa abertura de mercado agora em 2000 e janeiro.
Janeiro,
né?
De 24.
Quando que o consumidor normal, o cara que está ouvindo a gente, fala, pô, lembro daquele episódio lá, acho que agora está acontecendo. Quando que vocês acham que isso vai estar já mais presente na vida das pessoas?
Eu acho que a regulação está para 2028, para chegar no cativo.
Eu acho que sim. A gente tem, é uma previsão, né? Eu não tenho com certeza qual é o... Eu não sei falar sobre isso.
É de 2024.
É, janeiro garantido. De 2024 abre.
24 começa a abertura, né?
Tem um ponto muito forte, né, no setor elétrico, que é assim, né? Você tem toda a regulação, e a regulação ela é feita nos moldes da política, né? Você cria lá uma intenção de lei, aí tem audiência pública, aí você recebe um monte de manifestações, principalmente das entidades do setor, né? Então você tem, acho que a Bracel, né? Tem a Brad, tem, enfim, para cada agente, né? Você tem uma entidade lá, e aí eles agrupam um monte de provocações contundentes, porque os caras são literalmente geniais, tá? E aí vem essas provocações, elas ajudam a amadurecer as propostas, né? Então, quando a gente fala que tem uma previsão, essa previsão ela vai mudando por conta da execução do processo. E tudo bem, porque o objetivo é lançar de forma madura, né? Porque voltando lá, né, para aquela questão que a gente falou, poxa, a energia por si só, ela tem um monte de entraves físicos, né? E esses caras, eles pensam nisso tudo, sabe? Então, é muito interessante aí, né?
Cara, cinco anos atrás, a gente estava falando do Open Finance como se fosse um sonho ainda, né? Nossa, seria tão legal, assim, mas você acha que os bancos vão permitir e tal? Tinha ali um... Além dos entraves, acho que o paralelo dos entraves físicos que a gente tem no Open Energy são os entraves de interesses financeiros que a gente tinha no setor bancário, né? E foram suprimidos aí, né? Então acho que a gente caminha bem aí nesse sentido, hein?
Eu diria para você, Wellington, que eles foram transformados em oportunidades, né? Estava todo mundo pensando em proteger o seu dado. Ele começou a falar, não, mas eu posso acessar o dado também. Eu posso conhecer melhor o Wellington, né? Saber onde ele tem conta e tal.
É aquela coisa de pensar, né? Peraí, por que que eu vou deixar todo mundo olhar o meu dado no meu cliente? Aí o cara fala, peraí, mas eu posso ver o cliente dos outros também. Então, acho que... Né? Toda renúncia tem uma oportunidade, né? Então, eu acho que isso tende a ter uma evolução significativa aí nos próximos anos. Eu acho que para energia também, assim como a gente depende de finanças e do setor bancário para quase tudo que a gente faz, energia é muito mais. Né?
Eu ia citar o caso da minha avó de novo, né? Ela fala, maluco que eu vou trocar a empresa de energia, que a hora que o cara fala, olha, dona Antônia, a geladeira aí ó, tá gastando muito. Ela fala, opa,
pois
começou a ter oportunidade para ela não ser só a conta, né, ali do...
Sim.
Para não acabar a luz.
É, dona Antônia, a sua avó? Tenho certeza que 10 anos atrás, se você perguntasse para a dona Antônia se ela trocaria de banco, ela ia falar a mesma coisa.
Isso.
Né? Ela ia falar, não, mas imagina, meu banco tem tão bem. Hoje ela deve ter ali o aplicativozinho dela da conta digital, né? São coisas que a gente acaba evoluindo, né, para bem.
Sim.
Né? Isso que a gente falou de banco é interessante, mostra a evolução, né, do comportamento do consumidor. A minha mãe, a vida inteira, a operação bancária é dentro do banco, olhando no olho do caixa. Veio a pandemia, não tem mais como ir no banco. Então, hoje ela já realiza as transações no celular, via celular. E aí ela tem um protocolo. Ela só faz transações no celular de segunda a sexta durante o horário bancário. Porque se der alguma coisa errada,
ela pode
ter a segurança de ir lá no banco e falar com o gerente dela. Mas assim, ela não vai mais no banco, não precisa. Né? Ela já entendeu que, cara, o aplicativo funciona muito bem. E eu vejo esse movimento acontecendo também para energia elétrica.
Sim, a minha mãe, eu convenci ela a parar de ir na agência, porque ela gostava de pagar as coisas e ter o comprovante que ela pagou com aquela linhazinha registrada do caixa lá, sabe? Aquela linha de autenticação. Ela só tinha paz que ela pagou com aquilo lá. Aí eu mostrei para ela uma vez, pagando pelo aplicativo do celular, que ela podia ter o comprovante a qualquer hora. Falei, mas você paga aqui e aí você precisa pegar o comprovante de novo? Você vem aqui, tá aqui o comprovante. Se você quiser, você manda para um e-mail, eu imprimo e tá aqui. Aí ela, não, mas não é a mesma coisa. Eu falei, tá, e esse negócio que o cara imprimiu aí? Aí um dia eu peguei e rasguei o papel. E agora, como é que você prova que você pagou? Não, mas você rasgou. Ué, podia ter molhado, podia ter rasgado. Podia fazer. Pelo aplicativo aí, você pega qualquer hora. Pode imprimir quantos você quiser. Aí a velhinha falou...
Ela deve ter pensado assim, ó, eu não sei como é que eu provo, mas eu sei que você não janta mais.
Mas eu acho... Até eu abri um gancho, né? A gente falou de experimentação, né? E aí eu paro para pensar que tudo é experimentação, né? Então, sua mãe do papel, sua mãe experimentando ali no horário comercial, né? E eu acho que quando a gente vem olhar para o mercado de energia, né? Para essa quantidade, vamos chamar assim, essa onda que está vindo, a gente vai ter muito que experimentar, né? Quando a gente fala de experimentação na CCE, a gente está olhando muito para esse lado, né? De que, olha, explore o que, qual é o desafio, explore o problema de uma maneira de você entender ele realmente o que é, E através desse ponto, faça pequenas entregas incrementais. É aquela história que a gente fala, o que mais você quer? O que mais você quer? Né? E eu acho legal, até eu brinco bastante com o Molina, né? Eu fui num evento uma vez e o cara falava muito assim, olha, se você quer saber, né, a temperatura de uma piscina, né, a da água da piscina, se você entra ou não, às vezes é muito mais fácil você colocar o pé nela do que você ver a temperatura, o vento, o tempo, o clima, né? E isso é uma das coisas que a gente está cada vez mais promovendo dentro da CCE. Né? Eu acho que isso é importante. Muito se fala hoje em dia de transformação digital, né? Ah, olha, transformação digital. Eu acho que existem várias coisas, né? E aí, para mim, onde eu entendo que transformação digital e inovação, elas têm um caminho que são correlacionados, é nesse ponto, né? Porque, de fato, a gente olhar para as novas oportunidades do mercado e não pensar em entregas grandes e entregas pequenas, né? Você já entrega algum valor percebido, né, para o seu cliente. Principalmente quando a gente fala dessas pessoas que são que têm menos informação do dia a dia. Né? Então, por exemplo, chegar para sua mãe e falar, olha, aqui você tem o acesso ao comprovante, né? Vê se está bom para você. Às vezes, se a gente pegasse aquele comprovante e colocasse os numerinhos ali para ela, no mesmo formato, tinha resolvido. Certo. Né? Então, eu acho que é isso que a gente vem hoje muito na CCE promovendo dentro da empresa, de maneira incremental e evolutiva. Ainda é o primeiro ano, né, como o Molinão falou. Mas uma coisa interessante é que esse ano a gente ganhou uma maturidade nesse processo, né, que eu até brinco com o Molina lá e com os outros líderes da empresa. Olha, a partir de agora a gente vai falar de hipótese. Qual é a hipótese, né? E a gente brinca, a palavra hipótese é uma palavra bonita, mas fala, não, qual que é o problema? Qual que é a solução? Para quem que a gente quer colocar esse problema? Qual o indicador que a gente quer melhorar e qual é a métrica dele? O que vai dizer isso, né? Então a gente brinca com uma frase, né? Mas que de fato ela tem impacto na hora que a gente vai olhar para ela. Então, nesse caso, por exemplo, como que eu atendo a sua mãe da melhor maneira, né? Então eu tenho diversas oportunidades, né? Então essas entregas incrementais e evolutivas de maneira simplificada, cara, ela traz um aprendizado que a gente não imagina. Se a gente deixar para fazer esse aprendizado depois que o software estiver inteiro pronto, eu tenho certeza que o tempo gasto ali vai ser muito maior do que o valor percebido pelos nossos clientes.
E o lead time, você fez olhando para uma realidade, e você tem um lead time de um ano de produção de software, o mercado já é outro.
Já mudou.
Já é outro.
Já mudou. Um ponto interessante, né? Ainda pegando a brincadeira com a sua mãe, né? Você poderia pegar todos os comprovantes dela e imprimir, gerar lá 300 páginas e entregar para ela. Aí um dia você está sem tinta na impressora, você tirou um print lá no seu aplicativo, mandou para o WhatsApp para ela. Aí ela olha e fala, nossa, meu filho, bem mais fácil assim, pode parar de imprimir.
Pois
já mandou não sei quantas páginas.
Isso é SG, né?
E lá na nossa esteira de experimentação, a gente é bem chato, né? Acho que a palavra é chato mesmo com relação à hipótese, né? Então a gente pergunta, o que você está querendo experimentar? Qual é a sua hipótese? Né? E pode ser qualquer hipótese, né?
Desde que tenha uma.
Desde que tenha uma, desde que você me diga qual é o benefício que vai trazer e como é que você vai medir. Porque aí você tira, né? Ou eu acho que se eu fizer isso, eu atendo o mercado. Não. Olha, a minha hipótese, eu até acho. Mas eu vou fazer isso aqui pequenininho, eu vou medir dessa forma, nós vamos apurar os resultados. Cara, terminou isso aqui, eu tenho como saber qual é a direção. Eu estou indo para o lado certo, né? A gente começou, né? O Léo falou lá da inovação, lá em 18 a gente começou. A gente falava muito, inovação você tem que estar livre para errar. A gente mudou essa fala. A gente falou assim, inovação você tem que estar livre para aprender. Então, assim, o que eu vou aprender com esse experimento aqui? Eu vou entender, né? Ou aprender que esse é o caminho de agradar ou de atingir aquele objetivo, de agradar o meu cliente, ou eu vou entender que ele não quer aquilo. Com custo baixo, de forma rápida, com investimento pequenininho, de
tempo. Você aprendeu com as duas, com os dois resultados. Não importa para onde, qual é o resultado.
Exatamente.
E é mais fácil de para uma empresa, para um nível enterprise, para um nível executivo, aceitar que você está criando uma cultura de aprendizado para aprender sobre o mercado que você está querendo conhecer, etc., do que um produto que supostamente não deu certo. Né?
Exatamente.
É uma visão muito mais palatável. Tipo, não, ó, esse tipo de consumidor, a gente entendeu que ele não aceita esse tipo de produto. É um resultado muito mais palatável do que esse produto não funciona.
Exatamente.
Né? É muito
exatamente.
Melhor.
Ou até mesmo, né, se eu mudar um pouquinho essa funcionalidade, ó, a gente experimentou, tivemos um retorno maior. Vamos direcionar para cá. A gente fez um experimento rapidamente aqui para compartilhar com vocês para melhorar a performance da autenticação, do tempo que o usuário entra nos nossos sistemas. E foi legal no começo das discussões que eu tinha uma visão que nós tínhamos que fazer esse processo ser cada vez mais rápido. Então aí a gente foi pro lado da tecnologia, vamos usar cache, vamos deixar o dado pronto. Hora que o cara chegar, eu já entrego o que ele precisa. E aí nessas conversas, conversando com o nosso cliente, o cliente falou, né? E aí caiu a ficha pra gente, né? O nosso cliente olhou assim e falou, nossa, tem tanta coisa aqui para olhar, mas normalmente olho para esses 4 ou 5 clientes aqui, né? 4 ou 5 agentes. Aí nessa hora um arquiteto que estava com a gente, o Jorginho, olhou assim e falou, pô, e se ao invés de ser mais rápido ele for menor? Em cima disso a gente não criou tela nenhuma, a gente criou 2 tabelinhas no banco de dados, uma funcionalidade liga e desliga, ligamos para o cara e fala, cara, o que você quer ter aqui quando você logar com esse mecanismo ligado? Ah, eu quero isso, isso, isso. A gente entregou, o cara testou, a gente falou, e aí? O que mais precisa? E aí sim vem um roadmap para a gente desenvolver, evoluir de novo, incremental. Ah, vamos pôr uma telinha para ele gerenciar. E aí, o que funcionou? Funcionou bem? Não funcionou? O que está faltando? Né? E aí sim, você gera um produto que vai entregar o que a gente queria, que era entregar a autenticação mais rápida. Né? Então... Mas é interessante a convicção que eu tinha. Cara, isso aqui, se entregar mais rápido, vai funcionar. E o cara falou, eu quero menos coisas.
Pois é, tipo, não é nem o tempo de login de autenticar.
Eu não preciso ver tudo isso.
É, eu só tenho. Meu tempo de análise com excesso de informação é pior do que a própria autenticação.
E mais um ponto interessante, né? Lembra da história da piscina, né? De pôr o pé? A hora que a gente entregou isso pro cliente, passou um determinado tempo lá, uns 15 dias, a gente ligou pro cliente, porque a gente sabia que ele não estava usando. E aí a gente perguntou para ele, pô, mas por que que você não está usando? Ele falou, viu, lembra aquela lista que eu te mandei das empresas que eu olhava? Então, cara, não era a lista que eu queria olhar. Ele falou, se tivesse uma tela onde eu pudesse configurar a lista que eu quisesse, nossa, seria um top produto. Qual que é o próximo entregável do produto?
Já está no roadmap. Tá, show de bola. Muito bom. Meus amigos, muito obrigado pela participação, por compartilhar com a gente aqui. Para mim foi uma aula sobre mercado de energia.
Já temos várias ideias de startup.
Já estou saindo aqui com umas 3 startups, com uns 3 MVP na cabeça já. Né? Quando tiver o Open Energy já disponível, eu vou estar o seu primeiro cadastrado no Sandbox.
Boa.
Já vou deixar o meu Postman tinindo, esperando só os endpoints, viu, Odin?
Pode deixar.
Tá prontinho.
Vai endereçar.
Isso, porque aí eu já estou pensando aqui como é que eu vou interligar com a API do ChatGPT.
Aí você não precisa mais fazer nada. Aí, ele faz o resto.
E aí, pronto. E aí ele já escreve o código também junto com o Autopilot.
É, se escrever em Java, então vai voar, cara.
Não, porque você chama inteligência artificial. Então, inteligência artificial vai fazer em Python.
Peraí, Wellington, você está falando que o Java do Valdir é a geladeira velha da
avó. Minha avó.
Você
aí
tá
com problema, isso aí. Isso aí vai dar problema.
Mas você lembra qual geladeira que você falou que entrega a melhor cerveja gelada?
Mas eu nunca disse que Java entrega cerveja gelada. Eu sempre disse que consome muito mais recurso. Qual gasta mais?
Mas se o objetivo final é cerveja gelada que eu tô tomando.
Saborosa.
Qual a sua hipótese? Gelada ou gastar energia?
Não, dá pra se ficar gelada com um pouquinho mais de tempo, gastando menos energia, ali é uma linguagemzinha interpretada, boa e tal, entendeu?
O Wellington foi bem na resposta, porque se ele falasse que era menos tempo, eu ia falar, então deixa a cerveja fora da geladeira.
Tá resolvido
o problema.
Muito bom, cara. Obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom o papo. Eu espero que seja um primeiro papo de muitos outros que a gente tem aqui para falar sobre essa evolução, porque eu fiquei entusiasmado com o assunto. Muito bom.
Obrigado pelo convite, Wellington. Acho que foi uma conversa muito boa, divertida, né? Aberta, livre. E a gente volta para falar mais sobre Open Energy.
Sem dúvida. Espero vocês aqui para isso. Parabéns pelo trabalho e por fomentar essa cultura de inovação e de transformação step by step. Porque acho que o mercado de software precisa muito disso ainda. A gente precisa ter essa visão de gerar valor para o negócio enquanto gera software, né? Vão parar de projetar software de um ano, especificar e entregar software novo e obsoleto, né? Não, não dá.
Eu ouvi um amém?
Deixa eu compartilhar o testemunho, né? Faltou essa frase aí no começo.
Então, muito bom estar aqui e contar para vocês aí. Se tiverem ideia, né? Tem uma frase do Marco muito legal, desenvolvedores do Brasil. procura a gente. Na CCA a gente pode ajudar também, contribuir de alguma forma, né? No nosso site tem bastante informação também sobre as APIs, sobre a utilização, sobre regras, comercialização. Acho que para quem está nos ouvindo aí é um baita do mercado, é uma baita oportunidade que está se aparecendo.
Sem dúvida. E em breve, na startup que eu e o Valdir vamos contratar também.
É isso aí.
Muito bom, você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, não compartilhou esse episódio no Spotify, essa é a tua última chance. Senão eu vou mandar esse cara desse tamanho aqui, ó, te pegar aí na ponta do Spotify. Então, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui. Isso dá uma moral pra gente, ajuda o vídeo a ter mais alcance, ajuda o episódio a ter mais alcance. Então, dá uma moral pra gente. Valeu! Obrigado!